A nossa conversa agora é sobre um setor que cresceu muito no passado. A gente não tem dimensão do crescimento dele. E vai entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. É o setor de tecnologia da informação. Quase sempre a gente generaliza, TI. Mas o setor de TI é bastante complexo. Para falar sobre a pesquisa que fez um levantamento do setor de TI no Brasil, eu tenho aqui comigo Dagoberto Ajar. Dagoberto, ele é diretor CEO da Advance, que é uma consultoria que fez o levantamento em relação ao setor de TI, e é com ele que eu converso agora. Dagoberto, bom dia.
Gilson, muito bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, vou falar um pouquinho, antes da gente falar da pesquisa, eu queria que você falasse duas coisas para a gente. A dimensão do setor de TI, o que ele significa hoje, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil principalmente, na nossa região, e a diversidade desse setor, a gente entender um pouquinho melhor ele.
Excelente. Gilson, para dar uma dimensão a respeito do setor de tecnologia aqui no Brasil, o setor de tecnologia ele corresponde hoje a 2,1% do PIB. Então, se a gente pegar tudo que é gerado de riqueza no Brasil, né, o setor de tecnologia ele é responsável por 2% disso, o que é muito se a gente pensar que tem uma diversidade de outros setores. Né? A gente ainda está bastante defasado se a gente olhar em comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se a gente pegar ao longo dos últimos 15 anos, os Estados Unidos representaram 3,9% do PIB em tecnologia, enquanto o Brasil, no mesmo período, foi metade disso, 2,1%. Então, isso ao longo de 15 anos significa que Estados Unidos, Europa, estão muito mais sofisticados do ponto de vista de tecnologia do que a gente. Três áreas aqui no Brasil foram mais afetadas. A área de educação, varejo e saúde. Por incrível que pareça, quando veio a pandemia, ela exigiu a modernidade exatamente dessas três áreas.
O Dagoberto, quando a gente fala de setor de TI, por exemplo, eu vou no banco, eu vou lá no caixa eletrônico, eu sei que tem TI por trás daquilo. Sim. Quando eu estou dirigindo no semáforo, eu posso não achar, mas tem setor de TI. Tem setor dentro do meu carro, a TI está no meu carro cada vez mais. Inclusive, meu carro está virando um smartphone ambulante. Efetivamente é isso. A gente tem hoje toda a inteligência de administração de empresas, produção, agronegócio com o setor de TI. E aí se produz muito em TI. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais setores que tem, bem rapidinho, quais que cresceram mais? Você tem software, você tem estrutura na nuvem, fala um pouco disso pra gente.
Quando a gente fala de tecnologia, a coisa que é mais visível na tecnologia é o que a gente chama de hardware. O hardware são aqui o computador, é o celular, é a impressora que a gente tem em casa, então é a maquinaria que nós temos. Né? No segundo nível, vem a inteligência para operar esses hardwares, que é o que a gente chama de software. O software, então, ele vai fazer com que a gente consiga usar o computador para fazer uma planilha, para fazer uma apresentação, para escrever uma carta, para fazer uma videoconferência. Então, esse é o conjunto do software. E, em cima disso, existe a parte de serviço. Empresas que vão fazer treinamento na parte de tecnologia ou prestar consultoria para empresas que precisam implementar a parte de tecnologia. Né? Hoje, no Brasil, se a gente pegar esses três grandes setores, hardware, software e serviços, né, a parte de software e serviços representa 50% de toda a tecnologia que é vendida no Brasil.
Crescimento é por igual? O que está crescendo mais no setor de TI? Qual que é a demanda maior que se tem hoje?
Muito boa sua pergunta. Não, o crescimento ele não é por igual. Né? Se a gente pegar o crescimento de hardware, a parte de comprar microcomputadores, notebooks, celulares, etc., ele vem crescendo de maneira mais devagar ano a ano, e os setores que estão crescendo mais são os setores de software e a parte de serviço. Software é a parte da inteligência de fazer esse hardware. Então, do ponto de vista de empresarial, a parte de e-mail corporativo, a parte de banco de dados, a parte do sistema de gestão empresarial, emissão de nota fiscal, a parte de falar com o fisco, então isso pede contabilidade. Então, tudo isso está crescendo muito por vários aspectos. Um deles é o próprio aparato do governo que exige que as empresas hoje estejam automatizadas para mandar a sua parte fiscal, tributária, Não dá para fazer mais nada disso de maneira manual. E segundo, a crise ensinou muito a gente isso, quem não está com a tecnologia, usando a tecnologia, não consegue ter sobrevivência. Casos clássicos disso foi a parte de varejo. A hora que foi todo mundo para casa, ou você passava a ter comércio eletrônico para poder continuar fazendo as suas vendas, ou não tinha mais como fazer porque as pessoas não iam mais às lojas. Então, esse crescimento que a gente está vendo na área de tecnologia tem sido muito na parte de software e na parte de serviço. Em especial, a parte de o que a gente chama de nuvem, que é uma tecnologia onde a tecnologia não está dentro da sua empresa, dentro da sua casa, mas está em algum lugar remoto que, através de uma conexão com a internet, você faz uso dela. Então, por exemplo, a gente está usando aqui a videoconferência, então a parte de comunicação toda está dentro do que a gente chama de nuvem, em algum lugar armazenado remotamente.
Dagoberto, crescimento, vou falar de números um pouco. A gente sabe que os números da TI sempre foram números significativos. Há uma mania da gente olhar, cresce, vai crescer. Quanto? Muito. Cresceu muito em 2020, em plena pandemia? O quanto cresceu?
Muito bom. Cresceu 10%, 10,4% para ser mais preciso. Tá? Antes da pandemia, lá em janeiro, antes da pandemia, a gente achava que o mercado ia crescer 20%, porque estava tudo caminhando muito para isso. O Brasil precisa se modernizar do ponto de vista de tecnologia. Obviamente, a pandemia foi um balde de água fria na gente, então o setor, de qualquer forma, conseguiu crescer ainda 10,4%, o que é exuberante perto do crescimento da economia do Brasil, perto do crescimento dos outros setores, tá certo? Agora, para 2021, a expectativa é de crescimento de 14%. Então, nós estamos muito acima dos outros segmentos de mercado e da própria economia brasileira. O motivo disso é os empresários entendem que hoje a tecnologia ela é fundamental para a sobrevivência e para o crescimento. Né? Não dá para você crescer a sua empresa em vendas, em atendimento ao cliente, se você não tiver uma boa tecnologia.
Dagoberto, você comentou uma coisa numa apresentação que você fez para o setor de TI que eu achei interessante, que é a fronteira daquilo que é o meu empreendimento, meu negócio com tecnologia mudou. Antes, quando você falava, eu tenho uma empresa instalada no noroeste do Paraná. Então, ela está no noroeste do Paraná, meu mercado é o noroeste do Paraná, dependendo da minha capacidade de alcance com logística, de venda, transporte e tal. Isso está acabando.
Isso está bom, né? Veja, a gente está falando aqui, você não sabe se eu estou em São Paulo, nos Estados Unidos ou no Japão, tá certo? A parte da dimensão geográfica mudou totalmente. Para quem tem uma empresa que está trabalhando com a parte de comércio eletrônico, ela ganhou a possibilidade de vender para o Brasil todo. Né? Então, as empresas hoje que oferecem produtos e serviços através da internet ganharam a possibilidade de vender além da sua vizinhança. Antes, eu só podia vender aqui onde a sola do sapato aguenta, tá certo? Agora a sola de sapato é muito maior, porque eu consigo andar para o Brasil ou consigo andar para o mundo. E é interessante que você vê algumas empresas crescendo de maneira exuberante na parte da crise, uma delas é o Mercado Livre, né? Uma parte de comércio eletrônico, ou marketplace que a gente fala, né? Cresceram tanto que eles estão comprando a sua própria frota de aviões para poder fazer a parte de logística. Então, você vê o quanto a tecnologia ela foi um diferencial ou foi fundamental nesse momento de pandemia.
Vamos falar agora de uma coisa complicada. Mão de obra. A gente sabe que o Brasil tem desemprego. 14% de desempregados, um número significativo. A gente tem uma população que está preocupada com a ideia fundamental de renda. E todo mundo fala assim, o setor de TI é um setor onde não faltam vagas, existe um bom valor de salário, as pessoas estão contratando. Mas a gente sabe também que existe uma dificuldade da mão de obra certa no lugar certo. Sim. A ideia fundamental de ter gente para fazer, inclusive que projetos deem certo. Não adianta você querer vender uma coisa e não ter como entregar porque você não tem gente para produzir. Né? Como é que está isso no setor? O setor está por igual, faltando? Falta o quê? E que tipo de trabalhador a gente não tem para atender hoje o setor de TI?
falta tudo. Né? Antigamente faltava só programadores e desenvolvedores. Hoje existem 200 mil vagas de programadores e desenvolvedores em aberto aqui no Brasil. Então, tem muitas empresas grandes que estão dando curso para quem não conhece absolutamente nada de programação, para que a pessoa faça o curso e depois seja empregada. Tamanha a demanda que tem. Agora, fora a parte de programadores e desenvolvedores, a área de tecnologia como um todo, falta equipe de marketing, falta equipe de vendas, falta profissionais para fazer a parte de administração. Esse mercado está crescendo tanto que está contratando o que passa pela frente em todas as áreas ou em todas as unidades de negócio. Então, eu diria, o mercado brasileiro sim está com um desemprego muito grande, mas na área TI é exatamente o contrário, né? É uma área que está com um déficit, que a gente fala, de profissionais gigantesco.
Questão que envolve hoje o profissional de TI. Você acredita que ainda é um papel das instituições de ensino na formação, essa atuação das empresas qualificando, isso pode reverter esse quadro em curto prazo? Ou a gente ainda vai viver um bom tempo com falta de mão de obra?
A gente vai viver um bom tempo com falta de mão de obra. Se a gente pegar as universidades todas hoje, elas geram 40 mil profissionais por ano. Não dá, o déficit que a gente tem é muito, infinitamente maior do que isso. Então, não vai ser suficiente para suprir. A forma que tem de minimizar esse impacto é, número um, as grandes empresas de tecnologia já estão fazendo isso, elas dão cursos fora da parte acadêmica, fora das universidades, que é para poder suprir minimamente a mão que vai começar a ver o uso bastante intensivo de processos, robotização e inteligência artificial para que eu possa fazer esse trabalho de maneira automatizada e depender menos de mão de obra. Tá certo? Então, são coisas que são paliativas. A solução leva muitos anos.
Então, Roberto, você falou da importância do setor de TI, você falou do PIB lá no começo, a participação do PIB, ainda não chegamos a um PIB dos Estados Unidos no setor de TI. E agora falamos de falta de mão de obra. A gente nunca fala disso quase sempre. A falta de mão de obra é um prejuízo para o setor? O setor poderia ter crescido muito mais se tivesse gente qualificada. Quanto se perde com isso?
Gilson, sim, a gente poderia crescer muito mais. A última pesquisa que a gente fez, eu coloquei uma pergunta, eu falei para o empresário de tecnologia, eu falei, qual é o teu grande desafio para 2021? A resposta, a maior parte dessa resposta foi conseguir atender a demanda de mercado. Olha só que coisa, quer dizer, o cliente está querendo comprar e eu não consigo atender o cliente porque eu não tenho gente. Eu não tenho vendedor, eu não tenho programador, eu não tenho quem vai fazer a consultoria. Quer dizer, falta mão de obra de maneira generalizada. Então, seguramente, se a gente tivesse esse problema de mão de obra resolvido, o setor tecnologia poderia crescer entre 5 e 7 pontos percentuais a mais do que a gente está crescendo agora.
Agora, para fechar nossa conversa, tua pesquisa foi ampla, você levantou vários aspectos do setor. Alguma questão que você gostaria de ressaltar, além destas que nós já conversamos?
Eu acho que o que a gente percebeu nessa pesquisa é uma coisa que eu diria é parte do trabalho de todas as empresas do Brasil, independente de serem de tecnologia ou não, que é o foco para 2021 tem que ser vender. Todo e qualquer empresário esse ano tem que estar preocupado em como é que eu faço para vender mais e melhor. E a tecnologia pode ajudar os empresários a venderem mais e melhor. É fundamental para o empresário hoje conhecer a tecnologia, saber o que a tecnologia pode ajudar ele e correr atrás para saber como implementar a tecnologia para ele conhecer melhor o cliente dele, para ele vender melhor para o cliente dele, a eficiência em vendas. Né? Aumentando a eficiência em vendas, entrando mais dinheiro dentro de casa, aí dá para resolver um monte de coisas no segundo ano. Né? Mas o fundamental é botar o dinheiro para dentro.
Vou colocar mais uma pergunta nessa tua fala. A gente costuma falar que bom vendedor é aquele que tem bom papo, visita o cliente e consegue convencer de que o negócio é bom. Quando se fala de setor de TI, a venda também é online, a gente também tem essa coisa de se vende sem fronteiras, existe aquela ideia de que vender no setor de TI ou mesmo a venda em outros tipos de segmento que usam tecnologia da informação. Deixou de ser essa coisa do vamos visitar cliente por cliente para ver se ele compra o produto, no corpo a corpo. Esse corpo a corpo não vai ser tão corpo a corpo assim?
Então, eu acho que uma das coisas que a pandemia ensinou, não só para o setor de tecnologia, mas para todos os setores, é de que a venda tradicional, que era feita com sola de sapato, né, e visitando o cliente, você consegue fazer duas ou três visitas por dia. Usando os meios digitais, usando videoconferência, usando as redes sociais, você consegue fazer 10 reuniões por dia. Então, você aumenta muito a eficiência na parte de vender. É claro que você vai ter que usar outras técnicas e táticas. Por exemplo, eu estou aqui, se eu estiver negociando com você, você é o comprador, eu estou vendo você numa janelinha muito pequenininha. Então, eu tenho muita dificuldade de ler a sua expressão facial e a linguagem corporal. Por conta disso, existem técnicas que a gente usa hoje em vendas para que eu saiba se você está entendendo, gostando e se eu estou indo no caminho certo para fazer a venda. Então, coisas que não existiam no mundo presencial e que agora o vendedor tem que aprender. Então, ele tem que fazer perguntas para poder levar a negociação mesmo sem estar vendo o cliente do outro lado.
Dagoberto, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, foi um prazer.
Eu conversei sobre o setor de tecnologia da informação, pegamos alguns dados, números, estratégia, perspectiva, conversei com Dagoberto Ajar. Dagoberto, ele é diretor, CEO da Advance, que é uma consultoria que fez uma pesquisa sobre TI no Brasil.